Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve. No programa de hoje você confere. Escola catarinense inspira por meio do exemplo de educação ambiental. Estudantes aprendem na prática a importância de preservar a natureza. Terapeutas multiplicam conhecimentos da farmácia viva. Curso de iniciação nesses saberes milenares despertam o papel do feminino no processo de cura, a ancestralidade da fitoterapia e o manejo de plantas. E ainda, projeto de férias na trilha do Parque São Francisco acontece em Flores da Cunha. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar esta proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é Educação Ambiental Transversal. Quem chega ao Centro Educacional Professor Arlindo Winter, em Peritiba, Santa Catarina, logo nota o grande bosque que se ergue imponente aos fundos do terreno, dominando a paisagem. É ali que os alunos da escola aprendem na prática porque o meio ambiente precisa ser respeitado e preservado. A equipe pedagógica inclui a mata entre as atividades práticas de educação ambiental, uma maneira de conscientizar por meio do exemplo e da vivência cotidiana. Marco Aurélio Pereira Bueno, assessor de conhecimento da área de Ciências da Natureza do Sistema Aprende Brasil, fala sobre o assunto em entrevista ao programa. Acompanhe.
Bom dia, Marco Aurélio, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tem um projeto bem bacana que é, digamos assim, está no guarda-chuva de vocês, dentro do sistema Aprende o Brasil, e que mostra como uma escola municipal catarinense realmente está ensinando através do exemplo. Você pode contar um pouco mais sobre essa história?
Sim, a educação ambiental ela é um dos temas transversais aí, né, pela base curricular nacional, onde nós trabalhamos não apenas em ciências, mas a gente trabalha também com geografia, com todas as áreas do conhecimento, na verdade. Nós temos uma escola que faz parte do Sistema de Ensino Aprende Brasil, aí na região de Peritiba, né, próxima ali a Piratuba, em Santa Catarina, e é uma escola com... ali é uma área rural, né, então é uma escola que tem um bosque preservado muito bonito ao lado da escola. E essa escola teve como iniciativa, justamente para trabalhar as questões de educação ambiental, eles fizeram uma trilha nesse bosque, né? Já existia uma trilha, mas eles foram lá e preservaram essa trilha, arrumaram, conservam essa trilha e desenvolvem um projeto muito interessante ali com os seus alunos e com a comunidade no entorno da escola, né? E nós tive a oportunidade de conhecer lá e realmente ficou um espaço muito bacana.
Sem falar em consciência ambiental, que você trouxe isso um pouco, né, esse olhar sobre a consciência ambiental, tem todo um olhar também para a preservação, né, em especial ali do Arroio dos Veados, essa região, e também um olhar sobre como a educação transversal pode realmente fazer a diferença tratando essa questão do meio ambiente em todas as disciplinas e não só nessa ou naquela área.
Isso, exatamente. Na verdade, né, um dos preceitos da educação é o exemplo, né? A gente pode verificar isso mesmo, né, nas nossas relações aí com quem tem filhos pequenos sabe disso, né? Não adianta a gente só falar se a gente não der o exemplo. E tem se desenvolvido muito, né? Esse é um caso específico, né? Esse de Peritiba, mas em muitas escolas a gente tem visto projetos e trabalhos relativos à horta, à compostagem, né? Então, uma tentativa aí de já, desde as crianças menores, já irem aprendendo esse respeito ambiental, esse respeito pela natureza, como que nós podemos reduzir a nossa geração de lixo, de resíduos. Então, tudo isso isso a gente tem trabalhado aí, tem visto algumas sementinhas sendo plantadas aí em todo o país, né, que a gente atende 200 municípios, então a gente pode observar aí isso se expandindo cada vez mais.
Sobre essa questão, especificamente do projeto que a gente está falando, eu queria que você pontuasse o nome do projeto, né, em que escola efetivamente ele está funcionando, porque eu soube que desde 2009 essa escola vem trabalhando com essas oficinas de educação ambiental, e é uma área privilegiada porque atrás da própria escola tem esse grande bosque, né? Então aproveitar o útil ou agradável, a proximidade, aproveitar o entorno, olhar para o seu próprio entorno com crianças bem pequenas, daria para dizer, né? Até onde eu soube, Marcos, são crianças aí do primeiro ou quinto ano, isso deve ser crianças de 7 até 11 anos de idade, é isso?
A escola, ela tem crianças de primeiro ao quinto ano e tem ensino fundamental 2 também, né, crianças até o nono ano. Todas as turmas, elas participam do projeto, então é uma trilha que ela tem as árvores ali que margeiam o Arroio dos Veados, elas estão todas identificadas com o seu nome popular, com o nome científico. Ao longo desta trilha, as escolas, os alunos têm momentos em que eles fazem paradas, né? Então, os professores conduzem os alunos pela trilha e, nesses momentos, eles vão fazer paradas onde são falados ali sobre aquelas espécies, sobre essas questões ambientais, sobre a conservação do arroio, sobre como que a gente pode, né, utilizar os recursos naturais sem agredir, sem destruir, causando o mínimo impacto possível. O projeto ele vem desde 2009 e é todo muito bem cuidado ali pelos próprios professores, né, pela direção escolar. E é bem interessante porque, além dos alunos, também a comunidade participa, né, os pais, os irmãos dos alunos, né, toda a comunidade escolar tem acesso a esse projeto.
Bem legal.
A escola desenvolve também projetos de compostagem de horta comunitária. Então, não fica apenas ali só na trilha, né? A horta e a compostagem, os alunos também participam, também põem a mão na massa, e assim eles podem vivenciar ali na prática, né, aquilo que eles estão trabalhando em sala de aula.
Perfeito, Marco. Eu sei que o Sistema Aprende Brasil atua com várias escolas espalhadas Brasil afora e inclusive mantém um podcast, o Pode Aprender, também tem temas sobre educação ambiental, é isso?
Isso mesmo. Nós temos um projeto chamado Pode Aprender, onde vários especialistas acabam realizando debates, gravações aí, falando de alguns temas que nós trabalhamos com nos nossos materiais, também temas transversais. E o podcast, Pode Aprender recente agora, ele trata exatamente da educação ambiental e tem ali um bate-papo com um biólogo e um engenheiro florestal que vão efetivamente falar aí sobre a necessidade e a importância de trabalhar a educação ambiental desde os anos iniciais e ensino.
Perfeito. A responsabilidade é grande também, né, Marco, porque dentro do sistema de ensino Aprende Brasil, são 200 municípios em todo o país, mais de 1.700 escolas espalhadas, né, nesses municípios todos, e eu fico me perguntando que, tudo bem, esses projetos todos, eles vinham muito bem obrigado até a pandemia, mas a pandemia também forçou todo mundo, mesmo o sistema, mesmo o aprendizado, a conscientização ambiental, precisou ser feita e olhada de uma maneira ou gestada de uma maneira diferente. O que vocês projetam, Marco, pensando assim em Sistema Aprende Brasil, naquilo que vocês já vinham trabalhando, dentro desse contexto de pandemia que parece que vai ficar por mais um tempinho ainda?
Infelizmente a gente, né, ainda vai ter que ficar aí por, pelo menos a princípio, a projeção que a gente está vendo é de 6 meses ainda nesse modelo, talvez híbrido, talvez algumas escolas retornem com uma parte dos alunos, né, fazendo meio que um revezamento dos alunos e muita parte remota. Esses projetos, né, eles vão ficar, por enquanto, também na mesma situação que nós estamos com as aulas, né? Então, acaba sendo, fica tudo meio parado, mas a projeção é que, gradativamente, muitos municípios retornem e muitos municípios, a princípio, a gente entende que vão trabalhar dessa forma híbrida. Ou alguns retornos presenciais com os pais tendo a opção de mandar os alunos para a escola ou não. Então, esses projetos todos, eles vão aguardar mais um tempinho aí para que tenham continuidade e a gente espera que, inclusive, esse tempo de pandemia possa nos auxiliar também fazendo com que muito nesse processo de ensino híbrido, muitas atividades estão programadas para serem feitas a partir remotamente da casa do aluno. E uma das nossas sugestões, que a gente está trabalhando, inclusive, na nossa semana pedagógica, é que os alunos desenvolvam projetos, né? Então, que eles pensem projetos para fazer na escola, e muitos desses projetos relativos a questões ambientais. Então, a gente também está esperando aí que esse tempo, essa parada forçada, ajude aí que eles possam pensar e possam rever algumas situações e a gente possa executar novos projetos quando tudo finalmente voltar ao normal.
Claro. E uma última questão ainda, Marco, aproveitando a tua presença aqui no programa, é tentar entender como se faz esse tipo de trabalho que o Sistema Aprende o Brasil já está fazendo no âmbito da educação ambiental, da conscientização, da preservação, uma orientação ecológica, né, em todas as escolas, essa pedagogia, no sentido de mensurar os resultados, porque os projetos, eles são encantadores, mas como se trabalha, por exemplo, a efetivação dos resultados a partir desses projetos?
A gente tem uma grande colaboração dos nossos parceiros, né, porque que são as escolas e os professores. Né? Então, a gente está em constante contato com os municípios, em constante contato com os nossos professores, e a gente tem sempre um retorno positivo em relação à aplicabilidade, em relação aos resultados do projeto. Então, nós temos vários relatos de escolas que realizam esses projetos, as iniciativas normalmente são das escolas, e a gente apenas dá o suporte pedagógico, suporte técnico, acompanhando esses projetos e incentivando cada vez mais que eles efetivamente aconteçam, né, por conta da nossa própria experiência aí, na área de meio ambiente, na área de educação, da gente observar sempre que esses projetos, ainda que muitos não tenham aquele destaque que mereciam, efetivamente, localmente, na região onde eles são aplicados, eles acabam tendo uma efetividade muito grande no aumento da consciência ambiental e da própria preservação aí do ambiente.
Perfeito. Marco, alguma coisa que eu não tenha te perguntado sobre esse contexto todo que a gente vinha falando, contando um case, mas a partir desse case também tem todo um olhar pelo que vem pela frente, né? Nós estamos aqui vivendo um tempo tão sem parâmetros para o resto tudo, mas educação ambiental ficou provado que vai ser uma das palavras ou um dos pilares, né, para o mundo em transformação que a gente tanto está vendo, né?
Exatamente, né? Esse período, por todos os problemas, né? Por todas as pessoas aí que simplesmente acabaram perdendo a vida nesse momento aí da pandemia, ele também acaba trazendo, né? Muitas pesquisas já feitas e a gente tem lido muita coisa sobre esse resgate nosso interior, né? Então, as pessoas nesse período, elas tiveram tempo também de refletir na própria forma como vivem, no próprio consumo, refletir muito no próprio mundo que elas querem. E tudo isso tem a ver, né, com a inteligência socioemocional, tem a ver com a educação ambiental também. E a gente imagina que, apesar de todos, né, os problemas, toda essa pandemia trágica, a gente vai ter algumas respostas positivas por conta desse novo olhar, dessa busca das pessoas por transformação, por querer estar em um mundo diferente no período pós-pandemia.
Marco, muito obrigada pela tua presença aqui no programa, viu? Sucesso, um forte abraço.
Obrigado pela oportunidade e até uma próxima.
Até, tchau, tchau.
Você ouviu Marco Aurélio Pereira Bueno, assessor de conhecimento da área de Ciências da Natureza do Sistema Aprende Brasil. E no próximo bloco, terapeutas multiplicam conhecimentos da Farmácia Viva. Curso de iniciação nesses saberes milenares despertam o papel do feminino no processo de cura, a ancestralidade da fitoterapia e o manejo de plantas. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!
Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensando. Desse amor. nova aurora.